Candidata, seja bem-vinda à Rádio Gaúcha. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. É um imenso prazer estar aqui, poder estar trazendo um pouquinho da nossa proposta, poder estar falando um pouquinho, né, do próprio processo eleitoral aí, que é fundamental, e que as pessoas possam, né, estar nos ouvindo aí, nos acompanhando nas redes sociais e principalmente estar acompanhando as nossas entrevistas. Tem uma entrevista no G1, aí o povo pode estar acompanhando também. E para nós é um imenso prazer estar aqui com vocês.
Obrigada. Candidata, o seu candidato ao cargo de governador se apresenta como candidato de emprego, apresenta suas credenciais como um candidato que tem a força da iniciativa privada, que tem esse conhecimento da iniciativa privada, mas os desafios da gestão pública são diferentes e ainda mais agudos. Ontem, a reportagem de capa de Zero Hora mostrou que 14% das famílias passam fome aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, se a gente pegar o recorte da região sul, tem o maior índice de lares onde falta dinheiro para comprar comida ou há apenas uma refeição por dia ou nenhuma. As pessoas não têm o que comer. Como é que a senhora, se for eleita vice e a chapa da senhora e do candidato a governador, pretendem atacar esse problema?
Nós sabemos de que o Rio Grande do Sul enfrenta, assim como todo o nosso Brasil, enfrenta esse problema da fome, não é de hoje, né? E é fundamental que dentro da nossa proposta, e é o que a gente traz, o investimento ele é fundamental e o desperdício zero também. A gente tem várias empresas, a própria Ceasa, né? Um desperdício enorme de alimento. Então, a gente, dentro da nossa proposta, é justamente estar investindo nessas questões, né, da fome, aonde as pessoas não têm aonde buscar o recurso. Eu acho que isso é papel do Estado, né, enquanto é detentor, né, de propostas, e colocar em prática. E o que a gente tem trazido dentro da nossa proposta não é uma proposta só de governo, mas é de Estado, aonde a gente pretende, com as políticas públicas, com que os que virão nos anteceder, dar continuidade, né? A questão da fome, a gente sabe que não é exclusividade do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que o nosso Brasil enfrenta inúmeros problemas e a gente precisa investir, fazer parcerias, né? Principalmente parceria público-privada. A gente tem muitas empresas aí no Rio Grande do Sul que estão dispostas a auxiliar. Então é fundamental com que a gente olhe, né, para as pessoas que estão lá na ponta. Eu venho dessa realidade, né? Venho da periferia, né? Entendo muito bem o que o nosso povo gaúcho enfrenta. Então eu acho que é fundamental com que a gente possa unir essas duas vivências. O Argenta, enquanto empresário, ele vem, né, da iniciativa privada, mas ele já foi, né, prefeito de Igrejinha, vereador, deputado estadual, ele tem uma vivência, né, da questão pública. Eu já participei da gestão pública também, então acho que é importante a gente unir as duas ideias, né, as nossas vivências, as nossas experiências, e poder levar, né, o que for de melhor para os nossos gaúchos e nossas gaúchas.
Candidata, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a senhora, porque o Stout comentou sobre isso ontem e achei muito sábio da parte dele, que de fato os candidatos na cabeça de chapa têm condições melhores, né? Aparecem na televisão e se apresentam com maior facilidade do que os candidatos a vice. Queria que a senhora se apresentasse, dissesse o que a senhora acha importante as pessoas que estão nos ouvindo saberem sobre a senhora, fora a apresentação que a Kelly já fez, mas também sobre se eventualmente Roberto Argenta for eleito, qual deve ser o seu papel como vice-governador. O que a senhora entende como atribuições de um vice-governador? Porque, por exemplo, agora o ex-vice-governador agora é governador, né? Ranolfo Vieira Júnior. Qual é a sua avaliação sobre o seu papel?
Na verdade, a gente tem que pensar em várias possibilidades. O vice, ele é o auxiliador dentro desse processo todo. E, com certeza, eu tenho que estar extremamente preparada para uma eventualidade, né, do nosso governador não estar presente ou assumir. E a gente, dentro da nossa proposta de governo e proposta de Estado, a gente está bem alinhado. Então, tem que dar continuidade naquilo. E a nossa fala, ela é muito coesa, né? A gente entra no senso comum de que a gente precisa trabalhar de uma forma contínua. Então, no momento da ausência, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, onde o governador, né, se ausentou, enfim, o vice assumiu. E tem que dar continuidade no plano de governo, tem que dar continuidade no plano de Estado. Então, eu me comprometo, né, dentro dessa unidade, dentro dessa majoritária, de estar dando continuidade, né, no papel do governador, no caso ele se ausente. Então, eu tenho uma experiência...
Mas se ele não se ausenta, candidata, qual o seu papel?
O meu papel é estar auxiliando, dando continuidade, e uma das propostas é que a gente retome, né, a todos os municípios onde a gente fez todo esse diagnóstico, porque a gente precisa com que a população... essa construção tem que ser coletiva, né? Essa construção não parte de uma forma unilateral. Então, a gente precisa estar retomando, buscando essas pessoas para nos auxiliar dentro dessa proposta que a gente tem para retomar o Estado. Porque não adianta o governador estar lá ou o seu vice-governador... E a gente não entender daquilo que o povo necessita. Então, como a gente, durante esse processo, a gente fez um diagnóstico do Estado, visitamos mais de 400 cidades, né, e a gente se comprometendo com a população, de que a gente vai ouvir e ver a melhor forma de solucionar os problemas da população. A gente que vem lá da periferia, a gente que vem da ponta, muitas vezes a gente fica sentado e reclamando do governo, reclamando dos políticos, e a gente não coloca nesse lugar de cobrar daquele que a gente colocou nesses espaços para nos representar. Então, o nosso papel é fundamental de estar cobrando. Eu, enquanto cidadã que pago os meus impostos, né, eu vou cobrar daqueles que eu colocar, né, no governo para me representar. Então, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar próximo da população, olho no olho. Nós ficamos aí praticamente 2 anos sem ter o contato, né, presencial, mais virtual. E eu acho que é isso que o povo gaúcho está precisando, é isso que o brasileiro está precisando.
Temos 2 minutos.
De que o seu representante esteja próximo, ouvindo, e que a gente possa construir de forma coletiva, olhando para cada região em específico.
Né? Candidata, a senhora acaba de falar sobre um diagnóstico que vocês fizeram percorrendo o Rio Grande do Sul. E eu pergunto, a partir do diagnóstico, quais seriam as ações para recuperar as perdas escolares? Eu acabei de dar um dado aqui sobre a alfabetização. Crianças que estão começando o ensino fundamental e perderam muito tempo em casa na pandemia porque tinham um ensino à distância precário.
É importante a gente pensar na questão da educação, e dentro do nosso plano, a educação, ela é fundamental. Então, a gente tem 2 formas de gestão municipal e estadual, né? A gestão municipal, ela tem responsabilidade na educação infantil e no ensino fundamental. Nosso papel enquanto governo é fiscalizar, né, de que este município, claro, que a gente tem que olhar um município como um todo. Nós temos municípios maiores, em maiores proporção no estado do Rio Grande do Sul, e outros menores. Mas a gente tem que fiscalizar de que o município tem que dar conta da demanda que é do município. E o Estado, enquanto detentor do ensino médio, né, responsável pelo ensino médio, tem que estar fazendo a sua parte, principalmente o investimento. Nós tivemos um investimento em educação até o ano de 2021, 25,7%, e o investimento que tem que ser, conforme preconiza a lei, é 35%. Então, o Estado deixou de cumprir com a sua obrigação. Então, enquanto Estado, a gente tem que cumprir com a obrigação, enquanto está em lei, investimento na educação, e os municípios, enquanto detentores e responsáveis pela educação infantil e a educação do ensino fundamental também. Nosso papel fiscalizador e auxiliar também esses municípios que carecem dessa demanda.
Candidata, restou aí um pouquinho mais de 1 minuto para a senhora fazer as suas considerações finais. Fique à vontade.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na Gaúcha conversando com vocês, trazendo um pouquinho mais a nossa proposta e principalmente dizendo para os ouvintes que eles possam estar nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vendo as nossas propostas. Tem o nosso plano de governo completo, né, lá no, nas redes sociais, e acompanhando aí a nossa trajetória, né, nas visitas, o que a gente tem feito aí, conversando com as pessoas, batendo de porta em porta. E também tem uma entrevista no G1 aí, e se o povo puder também estar assistindo a entrevista que o nosso candidato deu hoje no Jornal do Almoço, seria bem importante.
30 segundos ainda. É seu tempo.
Acho que a senhora pode falar, se me permite. Eu tinha dito para a senhora se apresentar brevemente. Qual é a sua visão de mundo, visão ideológica, algo que talvez as pessoas não saibam?
Na verdade, como eu sigo, eu sou evangélica, né? Eu sou cristã e eu trabalho muito na questão da humanidade. Eu acho que o amor, ele é fundamental dentro daquilo que tu faz. E eu faço política e tudo que eu for fazer, eu coloco em primeiro lugar o amor.
Muito obrigada. Encerramos aqui a nossa entrevista com a candidata à vice do Partido Solidariedade, mas é candidata na coligação Frente Humanista Cristã, Nívia Rosa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Aqui na Rádio Gaúcha.